Bom dia, irmãos e irmãs. De coração, saúdo a todos no precioso nome de Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por podermos vivenciar um novo dia da graça de Deus e podemos nos reunir assim tão livremente. Saudamos também todos que estão ligados e têm parte conosco da Palavra de Deus. É um tempo especial de preparação e somos gratos a Deus já por ontem à noite por termos sido abençoados tão maravilhosamente pela viva Palavra de Deus e confiamos que o Senhor também, nesta manhã, abençoará acima de pedidos e compreensão. Queremos dar a honra ao Senhor. Vamos começar com número 12. Quando a paz... Amém. Que maravilhoso. Que graça nos foi participada a todos nós, irmãos e irmãs. Como não deveria arder em nossos corações para trazer o louvor ao Senhor, para trazer a glorificação a Ele, por sua graça que nos alcançou. Somos muito gratos a Deus. Cantaremos ainda alguns corinhos, então o irmão Alfred Borg nos lerá uma palavra de introdução, então o irmão Schmidt orará conosco. Em seguida, pedimos que os pais venham para frente, que querem deixar abençoar a criança, e então irmãos de Grotno nos cantarão um hino em russo. Vamos cantar o número 1 e ainda alguns outros. Corinho número 1. Eles vêm do leste ao oeste. Número 3, ó, eu quero ver. Ontem, hoje e para... Ainda nós damos a honra. Amém. Glória e louvor seja o nome do Senhor. O irmão Helmut já expressou. Nós somos gratos hoje pela manhã de estarmos aqui. Somos gratos pela bênção de ontem à noite, por todas as palavras que nós ouvimos. O Senhor, de fato, Ele deseja tudo de bom para nós. Antes que o irmão Schmidt venha e ore conosco, eu quero ler uma palavra dos Atos, capítulo 3. Todos nós conhecemos esta palavra. Atos 3, versículo 2. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Até aqui. Glória e louvor seja ao Senhor. Irmãos e irmãs, isso foi no princípio. E a mensagem, a última mensagem, nós ouvimos repetidamente é: de volta a Deus, de volta à palavra, de volta ao princípio. Irmãos e irmãs, ontem nós ouvimos também, tudo muda. As pessoas se mudam, tudo muda. Milhões de pessoas estão fugindo. O mundo não é mais como era ontem. Mas somente um jamais se muda. Aqui está escrito em cima, escrito: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E o que Ele fez ontem, Ele faz também hoje. Cremos nisso? Então devemos também receber. Nós nos levantamos. Grande Deus, nós te agradecemos pela graça e fidelidade que tu te revelaste em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque, Senhor dos céus, além de ti não houve algum, e além de ti não existe outro, e jamais existirá outro. Nós te agradecemos por podermos estar reunidos aqui no teu precioso nome, nosso Senhor e Salvador. Nós te agradecemos por ter nos dado a tua palavra, mas ainda mais, que também nos foi revelada. Assim te pedimos, Senhor Jesus, passe de coração a coração. Ó Deus, toque a cada um, ó Senhor, e nos dá a todos graça para que possamos, todas as palavras que ouviremos que nos serão ditas, que possamos movê-las em nossos corações e mantê-las e ser não somente ouvintes delas, mas sim também atuadores da Tua Palavra. Nós pedimos pelo Teu nome. Te pedimos também: unja os lábios através dos quais poderás falar e falarás. nós queremos ouvir, porque, Senhor dos céus, a Tua palavra é ainda a mesma. Glória e louvor seja trazido a Ti. Abençoe também todos que estão ligados, que estão ouvindo e estão vendo, ó Senhor. Nós pedimos pelo Teu nome, para que Tu sejas glorificado e louvado sobre aqueles que amam a tua palavra e a tua aparição. Nós louvamos o teu maravilhoso nome de Jesus. Amém. Um corinho, e então pedimos que os pais venham com a criança para frente, para a bênção. E em seguida, então, vêm os irmãos e cantarão em russo. Nós damos ao... Ó eterno fiel Pai Celestial, nossos irmãos trazem a sua criança que tu destes a eles, o Marcos, para consagrá-lo a ti, Senhor. Aceita-o, Senhor. Nós o trazemos, Senhor, e pedimos a ti, Senhor. Abençoe essa criança, abençoe os pais, Senhor. Senhor, concede graça para que possa ser educado no temor de Deus. Seja consagrado a ti, o Marcos, para o tempo e a eternidade, no precioso nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Sejam abençoados no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. A bênção de Deus. Da próxima vez, traga uma chupeta. Ele já treinando já o cantar. Pedimos agora os irmãos de Grotno que venham para frente cantar o hino. Cantaremos um coro ainda. Somente crê, somente.
Придут они издали, с востока и запада, как гости придут скитальцы земли на праздник Царя Христа. На облик Его глядят сиянием на лице, и в лучах любви горят, как камни в его венце. С Иисусом так счастлив я, Он освободил меня. Уж бремя забот меня не гнетет, и ноша легка моя. В душе была тьма, как ночь, но мрак удалился прочь. Я свободен с торжеством, победный пою псалом. На белый престол смотрю, там выкуп представленной. Я смерти слез уже не узрю в той чудной стране благой. Спаситель ушел туда, Он путь приготовил мне. Ждет нас встреча, что всегда быть вместе с Ним в той стране.
И ночью, и днем открыт вход в город Царя Христа. Взирай на Него, Он милость дарит, нам путь проложил туда. Рукою Своей хранит для всех там прекрасный дом. Будь послушен, зов звучит, готовься на пир с Христом. Он скоро сюда придет, настанет конец борьбе. Его возвращение что принесет, восторг или скорбь тебе? И если оставил грех, там вечная радость ждет. Встретит в воздухе он тех, когда в славе сам придет. С Иисусом так счастлив я, Он освободил меня. Уж бремя забот меня не гнетет, и ноша легка моя. В душе была тьма, как ночь, но мрак удалился прочь. Я свободен с торжеством, победный пою псалом. Я свободен с торжеством, победный пою псалом.
Аминь. Pedimos então, irmão Frank. Seguramente ainda temos que pedir ao irmão Yuri Keberny que ele venha. E que ele ainda ore ao Senhor. Está o irmão Yuri aqui hoje? Venha. Quem conhece o hino pode cantar junto. E quem conhece uma língua eslava conhece também as outras em 50% ou 60% ou 65%, pode acompanhar. Somos gratos. Somos muito gratos de todos os povos, línguas e nações. Agradeça em russo. Irmão russo, irmão Schmidt irá traduzir do russo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Tu és o nosso Redentor e Salvador. Graças seja a Ti por Tua graça para conosco. Quem somos nós, Senhor? Tu nos deste graça para reconhecermos a Ti, o verdadeiro Deus. Tu estiveste aqui sobre a terra. Tu curaste. Senhor, Tu mostrastes graça. Graças seja a Ti e abençoa-nos aqui hoje. Deixa Tua palavra ser derramada através do Espírito Santo. Abençoa-nos a todos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, é Jesus. Oh, é Jesus. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós cantamos o coro na forma do passado. Não lavará ainda, purificará, mas o seu sangue me lavou. e me purificou. A redenção consumada na cruz do Gólgota é a obra consumada de redenção do nosso Deus. E no decorrer do tempo da graça, o Senhor chama os seus em cada era da igreja, chama para fora, e todos que ouvem a sua voz e creem nele são preparados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não sei se os nossos irmãos da África do Sul, dos Estados Unidos da América, do Canadá, têm uma palavra de saudação ou saudações que querem passar aqui. Então podem fazer diretamente, após o ler das saudações aqui, fazê-lo. Saudações da Moldávia. Saudações, irmão João de Bucareste, do irmão Nhagi, do irmão Gonga, mais o irmão João, o irmão Pedro, o irmão Bautista, saudações do irmão Rimi, saudações do irmão Manaka, saudações do irmão Kabbala, saudações do irmão Rashid, saudações do irmão Kubula, saudações do irmão Moyamugira, saudações do irmão Lutika, saudações do irmão Joel, saudações do irmão Mutica, saudações do irmão Pedro, saudações do irmão Tito, saudações do irmão Mashi, saudações do irmão Bulunga, saudações, aqui não está, da onde? Em todo caso, na língua francesa, que Deus nos abençoe a todos, irmãos de Ruanda, Mobutu e Abidjan, mais uma vez Nyagi, irmão de Nairobi, somos gratos a Deus por todos nossos irmãos, por todas nossas irmãs que encontraram graça diante de Deus, que ouvem a palavra, creem nela, aceitam e de fato a recebem revelada. Está aqui alguns dos irmãos que recebeu saudações para serem passadas, que ele quer passar aqui, então que ele venha, por favor. E também hoje nós saudamos especialmente nossa visita da América do Sul. Vocês sabem quem é pensado. Também todos que estão aqui, Deus o Senhor nos abençoe a todos, esteja com todos nós. E ao seu nome somente nós damos a honra. Como consideração, aquilo que nós mencionamos ontem, somente uma hora de saudações. Deus abençoe. Eu vos saúdo no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vos trouxe saudações dos irmãos de Atlanta, Estados Unidos da América. Estamos aqui para ouvir a eterna palavra de Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus possa abençoar cada um de nós e abençoar o seu servidor. Deus abençoe. Que o Senhor vos abençoe a todos. Eu vos trago saudações
de Winnipeg, Canadá.
Que Deus abençoe.
Amém.
Sim, de fato podemos dizer, de todos os povos, línguas e nações, estamos reunidos. Vocês todos leram o relato da última viagem. Nós temos lá na entrada um pequeno relato. Somos gratos a Deus de coração. E se eu me lembro da viagem em fevereiro, março e também em abril, quanto fruto para a eternidade surgiu, simplesmente Todo-Poderoso, em fevereiro, Etiópia. Todos sabem onde fica a Etiópia. Os reis de Saba vieram até Jerusalém para verem a sabedoria de Salomão. E nós viajamos a todo mundo para carregar a palavra divina. Então foi adiante a Ruanda, para o Quênia, para Uganda, até Dar es Salaam, em todos os lugares. Deus, da riqueza da sua graça, Ele concedeu, acima de pedido e compreensão, abençoou também. Também a viagem em março, se pensarmos em todos os lugares, talvez até eu esteja misturando aqui março com fevereiro, mas Deus simplesmente é misericordioso e todos os povos e línguas ouvem a última mensagem, o último chamado, e se preparam para o prometido retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E somos gratos que, de fato, podemos estar reunidos internacionalmente, gratos que em diversas línguas pode ser traduzido, gratos que todo mundo está ouvindo e pode ver o que Deus está fazendo atualmente. Também isto nós podemos, para a glória do seu nome, dizer que Ele nos deu esse lugar. Essa era uma região onde só havia indústrias, somente indústrias podiam construir aqui. Nós recebemos uma autorização especial para podermos edificar, construir aqui esse edifício, uma autorização especial. E ambos as construções do ser missionário puderam então ser construídas. Deus, de fato, guiou tudo e nós somos gratos. Não disse o Senhor também diante do terreno ao lado, vá para o terreno ao lado e consagra-o a mim, edifica lá, porque virão pessoas de muitos países que necessitam de acomodação. Irmãos e irmãs, nós estamos na direta vontade de Deus e o Senhor deu indicações no decorrer dos anos, repetidamente, pela graça. E nós podemos ver que a palavra de Deus se cumpre. Mais uma consideração. Nesse lugar, não é discutido sobre nenhum tema bíblico. Aqui, somente a palavra é pregada. E eu digo isso muito abertamente. Dois irmãos vieram. Sim, sim, sim. Não, isto não funciona aqui nesse lugar. Aqui a palavra é pregada, a pura palavra de Deus. E cada palavra de Deus é crida assim como nos foi deixada. Neste lugar, nós cremos no Deus único e verdadeiro, eterno Deus. E nós cremos que Deus se revelou em seu Filho para nós, como filhos e filhas, nos dar o nosso lugar original, para que nós também pudéssemos tornar também filhos e filhas de Deus. Deus se tornou Deus, é Deus somente, mas na sua forma múltipla, Ele se revelou, de formas múltiplas se revelou, e nosso Redentor, Ele teve que ser tudo, Ele teve que ser o Cordeiro de Deus, que carregou os pecados do mundo, Ele teve que ser o sumo sacerdote que trouxe o sacrifício, Ele teve que ser o mediador da nova aliança, Ele tem que ser o advogado. Meu Deus, deixe cada palavra assim como está escrita. E então, nós chegamos à unidade da fé e do conhecimento. Primeiramente, nós temos que ter respeito diante de Deus e da palavra de Deus. E se o nosso Senhor, Ele mesmo, em João 17, disse, para que a ti reconheça o único e verdadeiro Deus, e aquele a quem tu enviastes, Jesus Cristo, deixem assim como está escrito, e vão a 1 João com isso, versículo 20, que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus se revelou para, por nossa causa, e assim o Redentor pode dizer, eu vou ao meu Deus e ao vosso Deus, ao meu Pai e ao vosso Pai. Trata-se do plano de salvação de Deus, mas não sobre coisas e temas sobre os quais nós briguemos. Não, nós somos gratos a Deus pela plenitude da sua palavra. Tudo nos foi revelado pela graça. E o irmão Borg, ele leu a palavra que foi a todos os nossos corações e a finalização no nosso tempo, antes do retorno de Jesus Cristo, será assim como nós lemos aqui no versículo 6. Atos 3, versículo 6. E disse Pedro, então, o que foi expresso, o irmão Branham, ele recebeu isso revelado por Deus, que o ministério da palavra falada estará aí, que não somente oraremos, mas sim expressaremos que aquilo que nós oramos também aconteça. E aqui nós vemos que Pedro, ele expressou. Aqui disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então, expressar, falar o que nós cremos, aquilo pelo qual pedimos e o que de fato é necessário. Se eu penso, quantos problemas hoje há no nosso meio, nas famílias, com as crianças, no casamento, na igreja, nas igrejas, em todos os lugares, há problemas. Por favor, vamos crer de coração que podemos dizer tudo ao Senhor, mas crer que Ele está conosco, como Ele prometeu. E se passares pela água, não Morrereis afogados, Isaías 43, e pelo fogo também não vos causará dano. Simplesmente crer em cada situação na qual nós nos encontramos, que tem um propósito na nossa vida, que cumpre esse propósito, jamais para nos separar, nos afastar de Deus, mas sim para nos aproximarmos dEle, e em cada situação, para que nós confiemos nele. Por favor, vamos em unanimidade, de fato, unanimamente, de coração, crer em cada promessa que Deus nos deu em sua palavra. E também isto, o que o irmão Branham, o que lhe foi revelado, a conclusão com a igreja será assim como foi o começo, através de um poderoso atuar do Espírito. Deus começou a igreja através de um poderoso atuar do Espírito. Ele finalizará a sua igreja e então terminará vitoriosamente, seremos levados então no arrebatamento para cima. E essas reuniões, isso é tempo de preparação para que possamos caminhar até tal ponto em direção do Senhor e sermos preparados para que Ele possa cumprir as últimas promessas. E então, tudo, então, jorrará, ou finalizará, será finalizado no arrebatamento. Então, em relação aos citados que são pregados em todos os lugares, nós não pregamos citações. E eu digo isso muito abertamente. Tudo o que faz parte do ministério, fazia parte do ministério do irmão Branham, nós temos que deixar lá aonde pertence, aonde faz parte. Isto nós temos que respeitar. A mim, Deus não me disse nada de uma missão na tenda, ou nada da terceira puxada, nada das coisas que ele mostrou ao irmão Branham e revelou a ele. Vamos deixar lá onde faz parte. E temos que dizer simplesmente: o seu ministério estava finalizado, ele fez aquilo para o qual Deus o havia enviado. Então vemos, nos 50 anos que se passaram, que a mensagem de Deus alcançou os confins da terra. O que eu posso falar sobre a terceira puxada? O que eu posso falar sobre os sete trovões? Absolutamente nada, porque a Bíblia não fala nada sobre isso. Que todos, em todo o mundo, possam respeitar isso. O que pertencia ao ministério do irmão Branham precisa ser deixado lá, aonde faz parte. E aquilo que agora tem que ser feito, isto é, que a mensagem, não ele, mas que a mensagem antevenha a segunda, é precursora da segunda vinda de Cristo. Nós respeitamos aquilo que o Senhor lhe disse da nuvem sobrenatural. Assim como João Batista foi enviado, sendo precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Assim acontece, assim foi dito. Vamos falar isso também com toda clareza. Quem, em relação a citações e expressões do irmão Branham, quem prega sobre isso e sequer abre a Bíblia, mas simplesmente expõe as suas fantasias e dá vazão às suas fantasias, não conosco. Neste lugar aqui, só existe uma autoridade divina, e esta é a Bíblia, a palavra de Deus. E nós todos Nós compreendemos o ministério do irmão Branham, restauração de todas as coisas, assim como eram no princípio na igreja. Também isto já nós ressaltamos ontem à noite, amados irmãos e irmãs, que todos, que nós todos necessitamos de uma experiência sobrenatural com Deus para que o comprazer de Deus possa descansar sobre nós, que possamos chegar em descanso com o Senhor. Há um descanso ao povo de Deus, que de fato possamos encontrar paz com Deus. E quem tem paz, quem encontrou paz com Deus, então seguirá a paz e jamais causará distúrbios, porque chegamos ao descanso de todas as nossas próprias obras. Então podemos descansar no Senhor. Simplesmente maravilhoso. Deus fala de forma simples conosco, mas deixe-me ler isso da Santa Escritura, do que se trata, o que se trata de fato muito para mim, o que eu quero dizer de Mateus 13. Aqui o Senhor falou em parábolas, e deu 7 parábolas em um capítulo, passou em um capítulo. Então perguntou: vocês compreenderam isso, o que eu vos disse? Então ele disse: quem não compreender, então vem o inimigo e leva embora. É simplesmente importante que Deus abra a nossa compreensão diretamente para aquilo que Ele diz, para que todos nós igualmente possamos compreender e estarmos, sermos trazidos no mesmo passo, assim como o irmão Branham, viu que a noiva havia saído do passo, e então, mas então foi levada de volta ao mesmo passo caminhar. Me foi colocada a pergunta, porque o irmão Branham, ele viu a noiva em diversos trajes. Uma noiva parecia como se viesse da Suíça, a outra como se viesse da Suécia, a outra como se viesse da Alemanha. O irmão Branham, ele viu como eram os trajes nacionais, ele viu. Então foi a pergunta: se no céu isso fará uma diferença? Não, somente sobre a terra, somente sobre a terra. Nós chegamos em diferentes países, lá ninguém entrará, será vestido num traje alemão ou algum outro, não. Lá todos estarão vencidos com trajes brancas reluzentes, vestes brancas reluzentes, assim eu vi, no arrebatamento, na multidão arrebatada, não somente branco, mas sim um brilhante branco, não um branco morto, mas sim um vivo branco, que reluz, linho reluzente. Mas o irmão Branham, ele simplesmente viu que a noiva de todos os diversos países será chamada, e esta é a promessa que Deus deu a Abraão: em ti serão abençoadas todas as gerações da terra. Mas aqui, em Mateus, no capítulo 13, no versículo 11, nós temos a pergunta: ele, entenderam aquilo? Entendemos aquilo que o Senhor disse, nos disse? Aceitamos na fé e recebemos revelado, aqui nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e todos nós sabemos precisamente que cada parábola é que nem um puzzle, uma coisa, um mistério que simplesmente tem que ser revelado. Isto é graça que Deus nos deu. Aqui no capítulo 13, no versículo 11, nós lemos: Ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ele sabia quem crê e quem não crê. Também isto podemos testemunhar repetidamente, irmãos e irmãs. Quem não crê a Deus, a este sequer pode falar. É simplesmente necessário, e a fé vem da pregação. E Deus fala através da sua palavra conosco. E todos nós, nas diversas línguas, compreendemos precisamente o que Ele, pela graça, tem a dizer a nós. Também nesse tempo, em Mateus 13, versículo 19, está escrito: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Mas que coisa, isso não pode acontecer, não com você, não comigo, que o inimigo venha, ele, a semente divina, a palavra revelada, que nós não compreendamos, que Deus possa dar graça, que Deus possa de fato dar graça que a palavra revelada se torne uma revelação pessoal e que nós pisemos em chão de revelação. E então, nenhum irmão precisa ensinar ao outro, então todos são ensinados por Deus. Então nós lemos também no próximo versículo, especialmente nos versículos 34 e 35 em Mateus 13. Aqui nós temos primeiramente o versículo 34: tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. E agora vem: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Agora imagine o que desde a fundação do mundo estava oculto em parábolas tão simples. Deus revela-se em simplicidade. Nada é complicado naquilo que Deus, através da sua palavra, tem a dizer. Então, versículo 37, e ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Não somente a palavra de Deus, mas sim os filhos e filhas de Deus são a semente que germinou. A palavra é a semente, e nós cremos na palavra, e a palavra brota em nós. E como nós ressaltamos ontem também, através de palavra e espírito, nós somos nascidos de novo para uma viva esperança, e temos então nossa colocação no estado de filhos, nossa adoção como filhos, assim como Paulo Como Paulo disse claramente em Gálatas capítulo 4, expressou claramente, Gálatas capítulo 4, aqui o apóstolo fala da nossa adoção. Gálatas 4, a partir do versículo 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. E então, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Se lemos aqui a palavra enviado, então sabemos todos que todos os homens de Deus foram enviados. Não havia um filho no céu que Deus enviou. O filho foi em todo o Antigo Testamento anunciado. Uma virgem ficará grávida e terá dar à luz a um filho, e o filho não foi nascido no céu, o filho nasceu em Belém, e com 30 anos ele começou o seu envio. Com 30 anos no Antigo Testamento, os homens de Deus entraram no sacerdócio, então começaram a executar o sacerdócio, e o nosso Senhor tinha precisamente 30 anos, assim está no Evangelho de Lucas, escrito, quando ele começou o seu ministério, tudo ordenado biblicamente, o envio divino estava cumprido, e pela graça somos filhos e filhas de Deus. E aqui há algo muito maravilhoso, irmãos e irmãs, que todos nós temos que levar aos nossos corações. No versículo 7, em Gálatas 4, assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós somos herdeiros de Deus, isto é realidade divina, e tudo o que Deus nos deu através de Jesus Cristo, nosso Senhor, tudo o que Ele preparou para nós, isso acontecerá. Por favor, não tropece nenhuma palavra de Deus, também não em 1 Coríntios, no capítulo 15, onde é falado do nosso Senhor no seu estado de ser humano. Ele teve pelos seres humanos, Ele teve que vir entre nós, Ele teve que se tornar ser humano, e tudo o que nos atingiu, isto Ele teve que tomar sobre si, no seu corpo carnal. Quão frequentemente devemos dizer? Porque o pecado original aconteceu num corpo de carne e sangue. Então, o Redentor teve que vir num corpo de carne e sangue, para que, no seu corpo, através do seu corpo e através do seu sangue, nos dar a redenção, o perdão e a adoção de filhos. Mas nessa palavra, por favor, não levem tropeço nisso. 1 Coríntios, capítulo 15, 47, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Assim é. Senhor, ele era servo, ele se tornou. Nós não podemos explicar, nós não precisamos explicar isso, mas se em Isaías 42 está escrito, vejam, meu servo, o Senhor, ele mesmo, ele se tornou servo por nossa causa. Deixe-me ler aqui, e então, do Evangelho de Mateus capítulo 12, mas aqui em Isaías 42, nós lemos claramente quem é o nosso Senhor. Eis, Isaías 42, versículo 1, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Nós podemos ler até o quarto versículo e para ver que o nosso Senhor tomou forma de servo e veio a nós e nos deu a redenção pela graça. Não temos Mateus capítulo 12 iluminado isso? Mateus capítulo 12. Aqui está a partir do versículo 17, Mateus 12, a partir do versículo 17. Talvez devêssemos ler a partir do versículo 14. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E agora vem, especialmente a partir do versículo 16, e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Então podemos ler adiante, simplesmente um evangelho maravilhoso, versículo 20, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar, não derrota triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. É simplesmente maravilhoso. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, não há nenhum caminho que passe ao largo dele. E cada caminho que passa ao largo dele termina na perdição. Simplesmente Deus mesmo se revelou nele. E ele pode dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. E nós podemos ver o novo começo. Foi feito com ele, o filho, e com todos os filhos e filhas, para fazerem o mesmo. Isso já está em Mateus 3, versículo 17, quando nosso amado Redentor foi batizado, veio o Espírito Santo, desceu. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É simplesmente necessário que o Espírito venha sobre nós, irmãos e irmãs. É necessário que o Espírito venha sobre nós e dê testemunho que fomos aceitos e recebidos. Mas, se lermos precisamente o que aconteceu por nós, deixe-me brevemente indicar a Joel, mas diretamente Atos Apóstolos, e aqui nós lemos, a partir dos versículos 16 e 17, Atos 2, versículo 16 e 17, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, isto é, então, assim diz o Senhor, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Assim está no profeta Joel, nos últimos dias. E irmãos e irmãs, são os dois últimos dias. Para Deus, um dia é como mil anos. De Adão até Abraão foram 2000 anos. De Abraão até Cristo foram 2000 anos. Agora nós temos novamente 2000 anos, e um dia no Senhor é como 1000 anos. Então, nós vivemos ainda nos últimos dias, e tem que se cumprir. Não há nenhum caminho que passe ao largo disso. Assim como foi no princípio, assim e assim será também no fim. E nós vemos também que o sobrenatural, pelo derramamento do Espírito Santo, lá, então, os dons do Espírito se tornam revelados. Então, faces são vistas, profecias, falar em línguas, tudo se torna revelado e estará ordenado biblicamente, ou será ordenado biblicamente, e o último atuar sobrenatural de Deus. Não haverá nenhuma discrepância mais. Lá o Espírito de Deus estará diretamente sobre nós, estará com todos nós. E tudo acontecerá de acordo com a vontade de Deus, na ordem divina. Mas é simplesmente necessário, irmãos e irmãs, que nós compreendamos, quando o Espírito de Deus veio sobre o Redentor, então a voz, e então a voz, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O comprazer de Deus tem que descansar sobre nós se queremos ter parte no arrebatamento. E nós temos que chegar ao ponto, irmãos e irmãs, que não temos que mais fazer longas pregações, não precisamos mais, mas sim nos reunimos, e que o atuar sobrenatural de Deus, pela graça, nós vivenciaremos. E ouçam, por favor, mais uma vez, bem atentamente, qual seja, Deus disse, através do profeta, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, mas primeiramente, o derramamento precisa vir sobre o Redentor, para que a palavra se cumprisse. Eu vos batizo com água para arrependimento. O que vem após mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E eu não sou digno de amarrar os seus sapatos, de soltar as amarras dos sapatos. O batismo espiritual vem como a redenção de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele está tudo resumido. Todo plano de redenção está em Jesus Cristo e nós estamos nele. Nós fomos com ele abençoados com toda a bênção espiritual. Ouça atentamente. Atos 2, versículo 33. Atos 2, versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Isto é, primeiro, tudo no Redentor, e então, tudo através e a partir do Redentor, sobre e para os redimidos. Ele é que batiza com fogo e com Espírito. Ele que pagou o preço. Ele que consumou a redenção. Ele que nos deu o perdão. Ele que nos reconciliou com Deus. Ele é que nos batiza com fogo e com Espírito. Não que pessoas digam, ó Deus, me batize agora com fogo e Espírito. Não. Em Jesus Cristo, nada passa ao largo dele. Tudo através dele, para ele, por ele. E para nós e através de nós, simplesmente gratos. Que Deus iluminou o plano de redenção tão claramente, nos mostrou o que de fato aconteceu, o que adiante pela graça acontecerá. Vamos resumir do que se trata agora. De volta ao princípio, de volta à palavra de Deus, de volta a Jesus Cristo, a revelação de Deus no Espírito, em carne, a revelação de Deus em carne. Nele nos foi dado tudo. Nele foi o princípio. Nele será o fim e a consumação. Por isto, nós pregamos não somente uma mensagem, mas sim Jesus Cristo como nosso Senhor. Vamos falar mais uma vez e repetidamente. Nós cremos que há somente um Deus único, e esse Deus único se revelou a nós em Jesus Cristo. E nele, todo o plano de redenção foi resumido. Por isso, Paulo escreve aos Efésios, nele nós temos a redenção através do seu sangue. Nele nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Nele o caminho nos foi aberto a todos os mistérios de Deus, porque Ele é o mistério de Deus revelado. E assim, nós somos gratos que não somente citações, mas sim, nós anunciamos a palavra e podemos nos aprofundar nela e ver que o nosso amado Senhor, Ele chama a sua noiva para fora e a prepara para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque está escrito, e a sua noiva se preparou. Também isto nós repetidamente dissemos, irmãos e irmãs. Todos outros caminharão adiante por seus próprios caminhos. Terão sequer, aceitarão correção ou ensinamento, mas todos que pertencem à noiva do Cordeiro, eles atentaram para a última mensagem. Vós, povo meu, venham para fora, saiam para fora, separai-vos, não toqueis nada impuro. Assim, eu vos aceitarei e vós sereis filhos e filhas e eu serei vosso Deus. Quem ouve a mensagem do chamado para fora, da separação, da preparação para o glorioso dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. E como ontem nós indicamos para isto, o que adianta a todos os pentecostais e todos que se reuniram em Los Angeles, na rua Azusa, para se lembrar do derramamento do Espírito Santo que foi, se tornou conhecido mundialmente. Aquilo que aconteceu em Kassel foi em 1909. Em 1953, eu encontrei dois irmãos em Kassel que no primeiro derramamento do Espírito Santo em Kassel estiveram presentes, mas todo mundo simplesmente daquilo soube daquilo que aconteceu em Los Angeles em 1906, e agora isso é festejado e se lembram do começo do movimento pentecostal. Mas não vamos a este princípio, nós vamos ao princípio de Pentecostes 2000 anos atrás. E isso nós podemos dizer: Deus nos deu a graça. Deixe-me fazer a comparação em amor. Quem de todos os pentecostais da Trindade leu alguma vez Atos Apóstolos 2 ou pregou, assim como Pedro, sobre a unção do Espírito Santo, ele fez e pregou? Quem? Todos têm ensinamento da Trindade, assumiram isso, batismo trinitário, assumiram, todos, sim, caminho nesta massa azeda antiga, mas agora Deus guia a igreja ao começo original. Não 1909, 1906, mas sim de volta a origem. Arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar no nome de Jesus Cristo, como confirmação que vocês receberam o perdão dos pecados. O perdão é pelo sangue, a reconciliação com Deus, tudo através do sangue. Mas no batismo, nós confirmamos que nós aceitamos o perdão, a reconciliação, e então Deus dá testemunho e nos dá o seu Espírito para que Ele nos aceitou e recebeu. Que graça! E aqui também, nesta última reunião em Benin, eu perguntei, estavam lá cerca de 2 ou 3 mil pessoas lá. Eu simplesmente perguntei: quem de vocês crê na mensagem? Irmão Tati está também aqui hoje. Ele é meu tradutor do inglês para o francês, como João Lambert. Irmão João Lambert, meu tradutor é do alemão para o francês. E vejo então, todos disseram amém, responderam. Então, quando perguntei quantos são que foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, todas as mãos se levantaram. É simplesmente maravilhoso de ver que uma rica colheita será trazida. E deixe-me também ainda fazer essa consideração que me causa grande dor, também passar isso adiante. Irmão Branham, algumas vezes, ele falou da ceifeira, da máquina de ceifar, e do trigo que seria armazenado, que seria colhido. E em uma citação, os americanos colocaram um ponto, fizeram de um ponto uma vírgula, e a ceifeira e o campo de trigo, eles ligaram, colocaram o mesmo estado de anticristo. No original está escrito: ou a ceifeira virá, ponto. O Conselho Mundial de Igrejas então fará então o corte. Então fizeram uma vírgula disso, então a ceifeira virá, o Conselho Mundial de Igrejas fará então o corte. 1979, então, o homem na ceifeira é o anticristo. Você sequer imagina com quanta dor tudo está ligado. Não sequer podemos dizer isso a alguém. Mas Deus cuida da sua palavra, e tão certo como semeamos a pura semente da palavra, certamente nós colheremos a pura semente da palavra. Deus cuida simplesmente que não há nenhum mal compreendido, que nada possa surgir, e nós repetidamente podemos perguntar a mesma coisa: vocês compreenderam tudo isto corretamente? Foram as citações do irmão Branham, ou as expressões do irmão Branham, compreendidas corretamente, ordenadas corretamente? Simplesmente gratos, e mais uma vez gratos, nós podemos ser por isso, que Deus nos deu tanta graça, que nós podemos ser parte naquilo, o que Ele está fazendo atualmente. E como nós relatamos, não são histórias teóricas que nós contamos aqui, o fruto se torna revelado, e nós vemos que a palavra de Deus encontra seu cumprimento. O Senhor, Ele colocará o seu trigo no seu lagar e a erva daninha será queimada. Nós pregamos isso repetidamente. A palavra original é a semente. Todas as interpretações são erva daninha. E Deus, e entre essas duas sementes, Ele até colocou inimizade. Ele, Deus mesmo, disse: eu colocarei inimizade entre a tua e a semente dela. Simplesmente uma inimizade, não podemos mudar. Mas jamais Abel se tornou Caim, ou jamais um Caim se tornou Abel. Jamais um Moisés se tornou um Bilhão, um Moisés, ou todos os outros profetas. Desde o princípio, Deus determinou, e Ele cumpre o seu plano de salvação até o fim, e todos que agora encontraram graça diante de Deus, encontram graça diante de Deus, ouvirão aquilo que o Espírito diz às igrejas. E se fizermos ainda uma visão para o passado, os últimos 50 anos, como Deus abriu todas as portas e de fato deu graça que todo mundo pudesse ser alcançado. Se lemos agora cidades como Alepo ou outras cidades, porque eu tive que pregar em Alepo, ou em Cairo, ou em Damasco, ou em Beirute, no Líbano, ou no Jordão, ou em Jordânia, em Amã, Jordânia, porque tudo teve que acontecer? Porque em Moscou, porque em Pequim, porque em todo o mundo? Porque a última mensagem tem que alcançar todo mundo, e podemos dizer, pela graça, alcançou, para que se cumprisse a promessa que Deus chamaria de todos os povos, línguas e nações. E eu digo sinceramente, irmãos e irmãs, em dia e de noite eu fiz o que o Senhor me ordenou, mas assim como não agradecerei para Paulo e para o irmão Branham, mas somente para Deus, que cabe, ao qual cabe toda a honra, toda a glória, então ninguém também precisa agradecer a mim. Se Deus não tivesse dado o chamado e o envio, Eu não estaria hoje aqui e não teria ido viajar a todos os povos, mas a missão de Deus foi cumprida. Agradeçam a Deus, que viu o seu povo com graça, e juntos nós veremos a glória. Eu vejo agora o irmão Nobel Gil aqui na frente. Quem pode compreender tudo isso? Em algum tempo, 1972, no Paquistão, na fronteira para com o Afeganistão, um ensinador da Bíblia, e vejo então quem me guiou lá, irmão Nobel. Deus aplanou todos os caminhos, simplesmente maravilhoso. Se eu olho para lá, eu somente posso dar a glória e a gratidão e o louvor a Deus. Nosso Senhor, Ele cuidou de tudo, também que a Sua palavra foi traduzida em outras línguas, de fato, pode alcançar a todo mundo pela transmissão. E se eu penso, de fato, eu já tive acima de 8 mil pregações em mais de 650 cidades, em cerca de 150 países, para a glória de Deus. Eu incluí elas. Isto, creio que jamais houve antes sobre a Terra. Houve missionários que foram para a Índia, foram para a África, que a palavra, a mensagem de Deus, de fato, fosse pregada a todos os povos. Isto acontece no nosso tempo. E nós somos simplesmente gratos a Deus que Ele guiou assim. Também com os meus 82 anos de idade, eu já também vos disse aqui, ou talvez em Zurique, irmão Tati, ele sabe isso, na última reunião em Benin, eu de fato estava totalmente molhado, até minhas meias estavam molhadas, e aqui do terno eu pude então espremer a água. Mas graças seja a Deus, e foi diretamente para o aeroporto. Eu ainda tive tempo ainda de me refrescar um pouco, então de secar a jaqueta com o secador de cabelos, então foi de volta para o aeroporto. Mas graças a Deus, a palavra foi pregada, todo o país ouviu junto, e toda a mídia esteve lá, todos estavam lá, até a reunião dos irmãos com perguntas e respostas também foi ouvida em toda a nação. Benin jamais será o mesmo. Isso, o irmão Tati me disse também, isso nós cremos. A palavra foi trazida, e nós podemos dizer, todos que ouviram a palavra e aceitaram, não mais serão os mesmos. Tomam suas decisões para o Senhor. E nós podemos agradecer a Deus que temos uma plena parte na última pregação, no último anúncio. Quantos de vocês, posso perguntar isso sinceramente, quantos de vocês estão cientes da responsabilidade da última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, que seja pregada a todos os povos e línguas? Vocês sabem que isso de fato é a maior missão que Deus pode passar sobre a Terra? E todos que agora tomam a decisão correta e aceitam o mensageiro e a mensagem e a recebem revelada por Deus e podem dizer, nós compreendemos tudo corretamente, através do Teu Espírito nos foi revelado e nós esperamos o último atuar sobrenatural de Deus. todos somos gratos a Deus por isso. E se hoje há irmãos ou irmãs aqui que se querem deixar batizar, nós ontem já dissemos, nós queremos ter somente tais irmãos e irmãs que tiveram sua vivência pessoal com Deus, que de fato aceitaram Jesus Cristo como Redentor pessoal, que carregam a certeza em si de terem recebido o perdão e a reconciliação, e tem a certeza da fé de ter sido aceitos por Deus. Quem de fato, na fé em Jesus Cristo, consagrou sua vida a Deus, pode se deixar batizar. Vamos falar mais uma vez no resumo. Este é o período mais importante da história da humanidade e da história da salvação. Falando terrenamente, nós vemos como tudo está indo morro abaixo e tudo como a profecia bíblica já profetizou, está se cumprindo também com Israel. Tudo e tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos. E repetidamente nós podemos exclamar novamente o que o Senhor naquela época disse-nos. Quando virdes todas essas coisas acontecerem, então elevai as vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Também aquilo que aconteceu entre o Vaticano e Israel, nós observamos tudo isso e vemos que tudo de fato está muito, muito próximo do fim. Vamos permanecer sóbrios no campo terreno e no campo espiritual, planejar ainda um futuro e mesmo assim viver assim, que se o Senhor viesse hoje, que nós estejássemos prontos para ir com Ele para a glória. Também isto ainda seja dito por todos que nos diversos países compreendem mal as pregações do irmão Branham e aquilo o que ele disse sobre a pregação do arrebatamento, que três coisas antes do retorno de Jesus Cristo aconteceriam, e eu digo simplesmente por amor a Deus e também por amor ao irmão Branham, por amor à palavra de Deus. Tudo acontece assim como nos foi deixado na palavra de Deus. E a mensagem é o chamado de despertar para os que vivem agora. Mas em 1 Tessalonicenses 4, não se trata dos vivos, lá se trata daqueles que adormeceram em Cristo. Mas irmão Branham, ele fez a comparação entre a mensagem que agora é precursora da segunda vinda de Cristo, e então entre a direta vinda de nosso Senhor, e nós podemos dizer, eu escrevo isso também na carta secular 1963, somente foi revelado aquilo o que João viu na ilha de Patmos, 1963. O Cordeiro não abandonou o trono da graça. 1963, os sete trovões de Apocalipse 10 não soaram. 1933, o Senhor não, como proprietário original, como anjo do pacto, colocou seu pé sobre terra e mar. 1963, o irmão Branham lhe foi revelado tudo como foi revelado ao apóstolo João na ilha de Patmos, Mas o Senhor, Ele não abandonou o trono da graça, mas irmão Branham, Ele viu como João também viu, e nós temos que simplesmente discernir entre a revelação e entre o cumprimento. Oh, vocês não podem imaginar quantas vezes estou no escritório e leio as pregações de irmão Branham, e então leio a Santa Escritura. Quão grato eu sou pela graça que Deus nos deu, daquilo que Ele disse e aquilo que a Bíblia diz, de colocar sobre um denominador. Imaginem, o Senhor tivesse abandonado o trono da graça em 1963, onde vocês estariam todos vocês? Onde vocês estavam em 1963? Nenhum de vocês que está aqui hoje ou em algum lugar está ouvindo, teria ouvido aquilo que Deus fez para o nosso tempo, mas Deus simplesmente deu graça. E eu li, irmão Branham, de fato, ele teve a coragem e ele falou sobre os 5 ministérios que Deus colocou na igreja. Então ele disse, de fato, alto e claramente, eu não sou um ensinador, eu não sou um mestre. Sim. E eu ouvi isso mais uma vez, e ele disse, eu não sou um ensinador, um mestre. Deus colocou os ministérios na igreja. Ele era profeta, ele foi evangelista e trouxe a palavra para milhões. Ele disse uma vez, eu estou ligado com 12 milhões sobre toda a terra, com 12 milhões que do seu ministério ouviram. E nós somos gratos que o ministério profético, que seguiu o ministério de ensinamento após o ministério profético, de fato seguiu assim, para que a parte profética pudesse ser ordenada na parte de ensinamentos. Quem aceita isso com gratidão, diga amém. É simplesmente assim. Isso não está comigo, isso Deus guiou assim, e a Ele seja trazida a glória. Vocês compreenderam tudo corretamente? Todos, de fato, tudo? Amém. A Deus, o Senhor, seja adoração em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos levantar para oração e vamos cantar. Assim como sou, assim tem que ser. Cantaremos ainda mais uma vez, pedimos que irmão Ernst e irmã Ursula venham para cantar-nos, e ainda cantaremos Assim Como Sou. Tu és digno, tu...
Ich bin dein, O Herr, ich vernahm dein Wort, deine Liebe wohnt in mir. Doch es fühlt mein Herz noch immer fort, es bedarf noch mehr von dir. Sieh mich näher, näher, treuer Herr, an das Kreuz, woran du starbst. Sieh mich näher, näher, treuer Herr, an dein treues mich glaubensvoll nur nach deinem Willen tun. Sieh mich näher, näher, treuer Herr, an das Kreuz, woran du starbst. Sieh mich näher, näher, treuer Herr, an dein treues Jesus. O, die heilge Zeit einer einzigen Stund, die entnommen dem Thron verbrannt. O, da mach ich meine Gedanken kund, wie der Freund den Freund es macht. Mich näher, näher, treuer Herr, an das Kreuz, woran du starbst. Sieh mich näher, näher, treuer Herr, an dein treues Jesus. Diese tiefe Liebe erst kenne ganz, wenn ich vor dem Throne steh und die höchste Freude in des Himmels Glanz ist, dass ich den Heiland seh. Zieh mich näher, näher, treuer Herr, an das Kreuz vor.
Amém. Muito obrigado, esta é a oração de todos nós, e se pudermos falar sinceramente, eu fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Se pudermos falar sinceramente, não a minha, mas a tua vontade aconteça. Reconhecemos o tempo, a mensagem, aquilo que Deus está fazendo atualmente. Compreendemos tudo corretamente e vamos falar isto mais uma vez. Se o nosso Senhor tivesse vindo desde 1963 em etapas, o que seria isso? Assim como o relâmpago sai do leste, ilumina no oeste, assim será o retorno de Jesus Cristo. Dois estarão numa cama, um será levado, o outro ficará para trás. Dois estarão no campo? Não, nós não cremos sequer uma interpretação. Nós cremos a santa palavra de Deus, assim como está escrita. Então a pergunta: temos irmãos e irmãs que querem se deixar batizar? Todos de Paris podem se deixar batizar em Paris. E todos de Bucareste podem se deixar. Uma mão. Duas. Mais uma, três, quatro. Então, em seguida, teremos um batismo. Hoje pedimos que alguns irmãos venham para agradecer. No fim, ainda eu tenho um anúncio especial para todos que viajarão para Israel. Amanhã, às 5 horas, iremos então para viajar a Israel. Todos que têm parte nessa viagem, por favor, diretamente fiquem aqui, fiquem diretamente aqui. Nós temos uma informação que temos que passar para vocês. Quem dos irmãos, vem, irmão Didier, venha, agradeça você, o senhor. Quem, onde está o irmão Arben? Onde está, tem o irmão Arben? Ele fala o melhor francês. E seria bom que Deus te abençoe ricamente. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que graça nesse fim de semana tu falastes conosco
pour nous parler au travers de ta sainte parole qui demeure éternellement.
Tu falaste através da sua santa palavra a nós, a palavra que permanece eternamente. Foi pregado de acordo com a Escritura. Nossos corações estão plenamente, de fato, convictos. Nós recebemos de ti o ensinamento verdadeiro, a correção, as instruções, assim para que nós possamos caminhar e olharmos somente a ti, a Jesus Cristo. E nós cremos que tu és o iniciador e o consumador da nossa fé. Nós temos a certeza
que
aquilo que tu prometeste, tu cumprirás realmente. Senhor, nós estamos convencidos através dessa semente incorruptível que nós podemos, a partir de cima, fomos nascidos de novo, que o teu nome seja louvado. Obrigado por tua promessa antes do teu retorno. Nós cremos através da unificação do Espírito. Nós também vivenciaremos aquilo que aqueles vivenciaram no começo. E nós, adiante de tudo, nós veremos o teu triunfo. E nós viremos, chegaremos a ti, e tudo acontecerá para a glória do teu nome. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós partimos daqui gratos a ti e falando obrigado ao teu grande nome. Nós louvamos também o teu santo nome para o tempo e para a eternidade. Nós te agradecemos que tu abençoasse o teu servo. Nós te agradecemos que tu abençoasse o teu povo. Senhor, que tudo, Senhor, que não está de acordo com a palavra que está escrita, possa ser rejeitado do nosso coração, que somente a tua palavra santa possa valer, que tu possas nos purificar plenamente e que seja a nossa parte. Nós te agradecemos que tu abençoasse o teu povo mundialmente e que abençoasse a todos que veem o que tu fazes hoje e que tu possas ainda abençoar a todos que que ainda tu chamarás para fora. Nós te agradecemos, Senhor, que tu tomasses, que houve decisões para o batismo, que tu proteges a cada um, Senhor nosso Deus.
Tel que nous l'avons lu dès le départ, s'il y a des malades,
nós te pedimos agora, se há enfermos aqui, tu és ainda o mesmo. Cura, Senhor, não somente o corpo, mas que inteiramente possamos ser curados, no nome de Jesus Cristo.
Amém.
Amém. Que Deus esteja contigo.
Amém.
Amém. Vamos cantar o coro Tudo Novo, Tudo Novo. Hoje pediremos que o irmão Hans Heinrich que venha e que agradeça conosco ao Senhor. E então pedimos ao coro que, eu quase teria dito, cante um hino de finalização e então finalizaremos. Fiel Senhor, com corações gratos estamos diante da Tua face, Senhor. Abraão jubilaria de saber que a promessa que lhe foi dada hoje se torna realidade em toda a terra, em todos os povos e nações. Amado Senhor, nós reconhecemos que a Tua palavra jamais volta vazia, mas sim cumpre sempre aquilo, como no primeiro dia, e trouxe luz, e assim no tempo da luz também, no tempo do anoitecer, trouxe a luz, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por teres aberto nossos olhos, por teres nos chamado para fora, Senhor, que nos preparas para o glorioso dia do Teu retorno, Senhor. Nós pedimos, Senhor, agora, que Tu possa abençoar adiante, guia-nos, Senhor, e mantenha-nos juntos, Senhor, unidos. Senhor, Tu sempre desejaste que nós ficássemos juntos, um pelo outro, Senhor, até o Teu retorno, Senhor, amado Senhor. E o Teu último desejo, Senhor, foi, Tu disseste, eu vos darei uma nova lei, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ó, amado Senhor, também, e que isso possa se cumprir também no Teu povo, onde a Tua palavra, o Teu Espírito, o Teu amor está atuante. Tudo estará perfeito, Senhor. Nós te agradecemos por Tua graça, por Tua presença. Nós recebemos a Tua palavra, assim como Tu disseste. Eu confiei-lhes a Tua palavra, e Tu dissestes ainda, Senhor, em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e vos recebereis poder também. E nisso cremos também, Senhor, por tudo nós somos tão gratos e te agradecemos também que Tu tens ainda paciência até que Tu consumes tudo. Abençoe o Teu servo e todo o povo, Senhor, somos consagrados a Ti para o tempo e a eternidade. Nos alegramos todos nós pelo dia do Teu retorno. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Assim foi no princípio, assim será no fim. E somente, sim, o coral venha, por favor, e somente pleno amor entrará lá. Pleno amor de Deus, pleno amor à palavra, ao Senhor, a cada um, uns com uns pelos outros. Pleno amor, plena revelação da palavra e da vontade de Deus. O que Deus faz é pleno. E nós agradecemos a Deus pelo atuar sobrenatural de Deus no nosso aleluia. Tempo. Aleluia.
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 Thank you.
Amém. Amém. Todos, seja em alta ou baixo tom, nós cantamos e trouxemos o louvor ao Senhor. Nós nos lembramos de Salmo 103. Louvai ao Senhor a minha alma e tudo que há em mim. Louve ao seu santo nome, que perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas fraquezas. Irmãos e irmãs, nós mantemos firmes nisso, que em muito breve nós veremos que a palavra será falada e que nós experimentaremos cura e levaremos tudo. Essas são horas de edificação para o tempo no qual Deus, em lugar e no momento, vai confirmar, assim como nós ouvimos na palavra de introdução e como o irmão Branham também, como lhe foi mostrado. Todos que querem deixar batizar, venham agora para a frente. Quem se quiser deixar batizar, venha, por favor, para a frente. E nesse tempo, já passamos saudações a todos. A República Tcheca, a Polônia, Eslováquia, Romênia, Áustria, Suíça, França, Bélgica, Holanda. Nós passamos em todo o mundo, a todos, simplesmente saudações a todos, Deus o Senhor. Venham. Bem, simplesmente aqui, assim está bem, assim está bem. Vocês consagraram suas vidas ao Senhor? Quem não fala alemão, ouve a tradução, Deus abençoe. Nós nos alegramos que vocês tomaram suas decisões de crerem biblicamente e de se deixarem batizar biblicamente. E assim como ainda oraremos juntos, então iremos ao batismo. O Senhor vos abençoe. Irmão Miskis fará o batismo. Todos nós estaremos juntos. E Ele já orará convosco. Fiel Pai nos céus, nossos corações estão jorrando, transbordando de alegria pelas palavras da vida que nós ouvimos novamente, fresca do trono. Pudemos ouvir, Senhor, essa semente nobre que foi semeada em nossos corações. Ó Senhor, deixa-nos cuidar dela para que o inimigo não possa roubá-la, Senhor. Abençoe agora os que vão se deixar batizar, nossos irmãos que tomaram sua decisão e dão testemunho que encontraram graça diante de Ti, que Tu lhes perdoaste os pecados que são Tua propriedade para o tempo e para a eternidade. Abençoe a todos que estão aqui, todos que ouvimos a Tua palavra, todos que todo mundo ouvir a Tua palavra, e abençoe também o carregador da Tua palavra, Senhor. Abençoe também a viagem a Israel. Protege, Senhor, nossos irmãos, Senhor, traz todos de volta para o lar, Senhor, também abençoe o Teu povo de Israel, Senhor, abençoe a todos no Oriente, no Ocidente, no Sul e no Norte, Senhor, e chama também os últimos ainda, Senhor, para que Tu possas consumar a Tua obra, Senhor, e nos levar para o lar, Senhor, a Ti, ao único verdadeiro Deus. Nós trazemos a gratidão, a honra e a adoração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Amém.